Olá, este é mais um Reunião de Pauta, programa que faz a conexão entre as equipes de Curitiba e de Brasília, da Editoria República, da Gazeta do Povo. Sou Fernando Jasper, estou aqui com o Fernando Martins e a Kelly Cadanos, e também lá de Brasília temos a Bruna Borges. E, enfim, nós vamos falar sobre os principais acontecimentos previstos para essa semana. Essa aqui é a última semana de Rodrigo Janot como Procurador-Geral da República, que também tem visita do ex-presidente Lula aqui na capital do Lava Jato, em Curitiba. A gente vai direto para Brasília falar com a Bruna Borges. Falando em Janot, Bruna, parece que os políticos estão rindo à toa com os últimos tropeços aí do procurador-geral, né? Ele teve uma semana muito difícil a semana passada, muito confusa, e parece que os políticos gostaram, ficaram felizes com isso. É isso mesmo? Por que eles estão tão sorridentes, Bruna?
É isso mesmo. Semana começando aí agitada, tanto quanto a semana passada, semana de feriado que não foi nada curta, né? Uma semana que teve notícia aí em Brasília até o último dia, hoje, inclusive, teremos algumas novas pessoas aqui em Brasília, chega aí Joesley e Ricardo Saldi, né? E é um pouco o rescaldo do que aconteceu na semana passada, que a gente vai encontrar aqui no Congresso. Os senadores, aqueles da tropa de choque ali, do governo, aqueles que, de alguma forma, foram citados, uma delação aqui, uma delação aí, e esses sim estão rindo à toa, porque justamente é o que você falou, nessas atrapalhadas aí do procurador, eles conseguem encontrar aí uma desculpa para usar isso contra o procurador e a favor deles, né, que é justamente, será que já não é suspeito mesmo para denunciar esses políticos que foram citados em uma outra delação, com algumas suspeitas de terem cometido algum ilícito, alguma... Enfim, é esse o clima. Já na semana passada, a gente conseguia ver um ou outro líder do governo citando muito discretamente que o Janot agora é suspeito para denunciar, mas a maior parte deles ficou. Todos é o que a gente fala de é o off, né, jornalístico. Todo mundo não quer mostrar a cara, mas está festejando nos bastidores essa atrapalhada toda do procurador. É nesse clima que a gente começa a semana. O Congresso agitado, acho que vocês podem até ouvir um pouco de barulho aqui em volta de mim. Tem uma série de visitas aqui. Daqui a pouco começam a chegar os parlamentares voltarem para Brasília e vai começar toda essa discussão aí. Tem muita coisa acontecendo essa semana. Uma é justamente observar quais são os dobramentos dessa delação, né? O Fernando Martins vai falar um pouco mais disso daqui a pouco e como isso vai ser recebido aqui no Congresso. Uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, é o Conselho de Ética no Senado. Uma série de senadores foram denunciados na semana passada pelo próprio procurador no quadrilhão do PMDB, do PT e tal, e a tendência é que tudo continue igual. Não há previsão de uma investigação mais aprofundada ali no Conselho de Ética. Isso é uma das coisas que pode acontecer. A própria reação, será que agora então os investigados que estão aqui, os deputados e senadores investigados, vão falar abertamente, então vão festejar essas atrapalhadas do Janot? Mas não só aqui no Congresso que vai ter agito, né? Vai ter, uma das coisas que pode acontecer começa lá no STF, que é justamente o julgamento. Na quarta-feira tem um julgamento sobre o pedido de suspeição feito pela defesa do presidente Michel Temer contra o procurador, e ele deve ser julgado agora na quarta-feira. Isso pode ou não, será que isso vai enfraquecer uma provável denúncia aqui? A expectativa também é que o Rodrigo Janot, procurador, entregue a segunda denúncia contra o presidente nesta semana, afinal essa última semana ele quer o protagonismo disso, ele não vai deixar isso para sua sucessora, Raquel Dodge. E será que isso vai enfraquecer ou não essa apresentação? Essa é uma outra coisa que deve acontecer, e essa denúncia chega no STF, mas será remetida aqui para a Câmara para ser avaliada pelos deputados, porque um presidente da República só pode ser investigado, aliás, ser denunciado com aval dos deputados, né? Uma outra coisa que a gente também vai ver respingando aqui no Congresso, mas tem a ver com o Poder Judiciário, é a apreensão dos 51 milhões num apartamento ligado ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Gedel também é outro, agora voltou a ser, ele estava, na verdade, cumprindo prisão domiciliar e agora foi preso, e ele é visto como uma pessoa muito emotiva, muito passional, e daí um dos temores que ocorrem lá, aí do outro lado da Praça dos Três Poderes, lá no Palácio do Planalto, é se ele vai, tende a delatar alguém no governo, ou, sei lá, alguns parlamentares ligados a ele aqui na Câmara, porque ele é muito emotivo e talvez não aguentaria a pressão da prisão e acabasse delatando alguém em busca de um benefício para não ficar preso. Isso é uma das... A gente também tem esse temor ali no Palácio do Planalto. Tem ainda uma outra coisa. Isso também tem a ver com o Congresso. A CPMI, da JBS, que é uma comissão parlamentar mista de inquérito, que deve investigar a JBS, que a gente viu aí uma articulação dos líderes do governo para conseguir instalar essa comissão. E nos bastidores sabe-se que essa também é uma intenção de expor bastante a empresa e tentar enfraquecer justamente essas acusações feitas pelos delatores contra o presidente, contra membros ali do governo, membros ou então parlamentares ligados ao governo, parlamentares da base. E a ideia, assim, é bem provável que nessa semana também a gente veja uma série de requerimentos sendo aprovados para buscar, para trazer, por exemplo, uma das pessoas, o ex-procurador Marcelo Miller, que também tem tudo a ver com a gravação do Joesley, né? Ele é citado nessa gravação que foi entregue na semana passada, aliás, na semana retrasada e chegou ao público na semana passada, que teria envolvido... Ele estaria atuando tanto para o grupo JBS, né, JIF, quanto para a Procuradoria. Há uma suspeita sobre isso, porque ele é citado no áudio dessa forma. Enfim, tudo isso pode acontecer nessa semana, é bastante coisa.
Obrigado. A Bruna mencionou aí a prisão do Gedel Vieira Lima, essa expectativa de que ele venha delatar se ficar muito tempo preso, né, porque ele é emotivo, ele é sensível à pressão. Eu acho que poucos fatos da semana passada, que foi cheia de acontecimentos, chamaram tanta atenção quanto o do bunker da corrupção, né? Aquele apartamento que não pertence ao Gedel, mas que supostamente, segundo a Polícia Federal, era usado por ele para armazenar dinheiro, e não era pouco dinheiro, né? O Fernando Martins vai contar um pouco mais sobre essa questão. 51 milhões de reais, o que isso representa, Fernando? Isso lembra aqueles grandes assaltos, quadrilhas que levavam muito dinheiro vivo, aquele dinheiro em cash ali. O que esses 51 milhões, supostamente, do Gedel representam nesse longo histórico de crimes aí?
A gente tem aí a Gazeta fez uma reportagem, um levantamento aí sobre os maiores roubos da história, aí, até com base num levantamento da revista Forbes, que é uma revista bastante conceituada, que trata bastante de economia das pessoas mais ricas do mundo, faz sempre esses rankings. E nesse ranking dos maiores assaltos da história, se esses 51 milhões de reais do Gedel fossem considerados aí, se a gente considerar que fosse um único roubo, um único grande assalto, a posição que ele ocuparia nos maiores assaltos da história mundial seria o 19º lugar. Ou seja, é muito dinheiro que foi encontrado dentro da casa aí, do apartamento emprestado para o Gedel. E no caso seria o segundo maior assalto da história do Brasil. O primeiro assalto foi o do Banco Central de Fortaleza em 2005, um caso que ficou bastante conhecido na época, teve até um filme que conta essa história. No caso, o Gedel são 51 milhões, o assalto do Banco Central foram 164 milhões. E só por uma curiosidade, o considerado o maior assalto da história, segundo esse levantamento da Forbes, foi roubo de US$1 bilhão pelo filho do Saddam Hussein, o Qusay. Às vésperas da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, ele foi no Banco Central do Iraque e simplesmente sacou US$1 bilhão. E ninguém pediu nada, enfim, se esse dinheiro era dele ou não, ele levou US$1 bilhão.
Pelo visto, o Ministério Público não era tão atuante lá no Iraque, pelo menos naquela época, quanto o Ministério Público é atuante hoje, né, aqui no Brasil. Agora, por falar em Ministério Público, né, a gente citou as delações, pessoal que está rindo à toa, né, por causa desses tropeços do Procurador-Geral. Uma dúvida que surgiu, o Procurador falou que a suspeita que se levantou sobre o Joesley Batista e o Ricardo Saldi pode invalidar os benefícios que eles tiveram com a delação premiada, mas não invalida as provas decorrentes dessa delação. Mas não é bem assim, né? Porque o Rodrigo Janot, ele é procurador-geral, mas quem decide se uma prova vale ou não, não é ele, é a justiça. Por isso eu volto ao Fernando Martins para saber o que acontece se essa delação eventualmente for anulada. Existe também esse risco, Fernando?
Olha, o Janot, ele afirma que não, porque a irregularidade, segundo ele, na semana passada, quando ele disse que estava investigando e a possibilidade de haver uma quebra do acordo de colaboração premiada aí por parte dos executivos e donos da JBS, ele falou que não, porque a irregularidade foi cometida apenas pelos delatores e isso invalidaria, no caso, os benefícios que eles tiveram com a delação e não as provas obtidas. E, de fato, a legislação prevê isso. Mas há um porém aí, a questão é se houve irregularidade na PGR durante a negociação, e esse é um fato que pode ser, eventualmente pode vir a ser caracterizado, pode ser anulada todas as provas decorrentes da delação. É uma possibilidade jurídica. Isso até, em direito, aí tem uma fala-se da doutrina dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, se houve uma irregularidade da parte da PGR, tudo que decorreu dali seria uma espécie do fruto da árvore envenenada, né? E qual que seria, no caso, a árvore envenenada? É a participação aí do Marcelo Miller, que ele é um ex-procurador, a suspeita de que ele negociou aí junto com a JBS, quando ainda era procurador da República. Ele foi se exonerou da PGR no dia, pegando certinho aqui, ele se exonerou no dia 5 de março, 5 de abril deste ano. Só para ter uma ideia, a gravação, essa bombástica gravação aí que o Joesley e o Ricardo Saldi se autogravaram e acaba essa atrapalhada toda, essa gravação é do dia 17 de março. E nela eles já falam que eles têm que usar aí o Marcelo Miller para chegar no Janot. Ou seja, o Marcelo Miller seria uma espécie de ponto intermediário. E se lançou toda essa suspeita aí. E o que isso pode acontecer? Por exemplo, a gravação daí do Temer é do dia 7 de abril, logo depois, ou seja, 2 dias depois do Marcelo Miller ter se exonerado. E o destaque é que ele se exonerou foi para o escritório de advocacia do Rio de Janeiro, que é o escritório que negociou a delação premiada. Então, todo o caso está com uma grande suspeita. Inclusive, Marcelo Miller é investigado. Hoje, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no apartamento dele no Rio de Janeiro. E por causa disso, existe esse risco aí de haver pelo menos um questionamento das defesas e de todos os envolvidos. E são muito citados na delação da JBS, são cerca de 1.800 políticos. Tem o presidente Temer, tem uma série de governadores, deputados, senadores, até cargos menores, vereadores tá envolvido. Ou seja, se houver esses questionamentos aí, quem vai decidir no final das contas, vai ser o STF, se as provas são válidas ou não. 3 ministros na semana passada já disseram entender aí que as provas são válidas e só o acordo e os benefícios dos delatores poderiam ser suspensos. Mas o STF tem 11 ministros, ou seja, tem mais 8 que a gente não sabe o que passa na cabeça deles.
E a gente sabe que tem ministros que não gostam muito da atuação do Rodrigo Janot, né, no caso também. Né?
Exatamente. E lembrando também que quem assumiu agora a defesa do Joesley Batista é o Cacai, um dos principais criminalistas aqui do país, muito crítico em relação à Operação Lava Jato, e já saiu dizendo que tirar os benefícios dos delatores vai criar aí uma insegurança jurídica muito grande para outras pessoas que planejam ou que firmaram um acordo de colaboração premiada. E o Joesley Batista já disse que tem outros áudios que podem ser entregues nessa tentativa de salvar a delação, áudios que ele mantém no exterior. E a defesa alega aí que ele não teria entregue áudios, e inclusive esse áudio que acabou por acidente parando na mão da PGR, porque eles acharam que ali eles não viram indícios de crimes, então eles não seriam obrigados a entregar esse material para a PGR. Então é uma linha de defesa que eles também vão tentar usar para se salvar. Né?
Agora, Kelly, um ponto até interessante dessa argumentação aí do Cacai é que ele diz que tem novos áudios que ele não entregou porque achava que não tinha crimes, mas agora tá tentando usar como moeda de troca aí para manter os benefícios da delação. Mas se não há crime, então
é um áudio
inútil. E outro detalhe interessante também que o Cacai falou é que se houve alguma irregularidade, essa irregularidade foi da PGR e não dos delatores. Ou seja, essa ideia de que houve um problema aí na negociação da parte do MPF, da PGR, o próprio advogado dos delatores já está colocando isso, paira aí como uma ameaça que se for caracterizado isso, pode ser anulado tudo. Ou seja, no fundo, é uma espécie de ameaça velada, que ó, se for anulados os benefícios dos delatores, a gente vai anular tudo. E a PGR, obviamente, o Janot não quer que isso aconteça.
Esse caso ele é muito importante, porque essa não é a única delação que está na mira aí, né? Tanto da PGR quanto de investigados, né? Lembrando que algumas semanas atrás também o Ministério Público Federal pediu a anulação dos benefícios da delação do Delcídio Amaral. Então, o que acontecer nessa delação da JBS também pode refletir um pouco em outras delações, né? Porque a gente vê muitos investigados apontando aí e contradições entre delatores. A gente já teve delações que foram canceladas aqui no Paraná. Então, é um cenário que precisa ser levado em consideração.
É um momento em que a Lava Jato, ela realmente parece estar no momento mais delicado, né? Desde o início da operação, com tantas delações colocadas em suspeita, delações que são importantes, que trazem elementos muito importantes para a continuidade da investigação. E essa discussão se as provas serão anuladas ou não, ela é muito relevante. Ela não é pouca coisa, porque já aconteceu antes, né? Quer dizer, a gente teve operações inteiras aqui no Brasil que foram anuladas. Um dos casos mais lembrados é o da Castelo de Areia, por irregularidades ou supostas irregularidades na coleta de provas, enfim, nos testemunhos e por aí vai, né? Quer dizer, já foi perdido muita apuração contra políticos, contra autoridades, porque houve, aparentemente, problemas no trabalho da investigação, né? Então, essa é uma discussão bastante relevante, é um risco que a gente não pode desprezar. A gente está falando em Lava Jato. Outra pessoa que não gosta nada da Lava Jato é o ex-presidente Lula. Ele já depôs ao Sérgio Moro aqui em Curitiba. Naquela ocasião, ele veio de jatinho emprestado do ex-ministro Valfrido Mares Guia, mas parece que agora pode ser que ele venha usando um outro meio de transporte. Kelly, que história é essa de que o Lula pode vir para Curitiba para o depoimento dessa semana de ônibus? Isso pode acontecer mesmo? Por quê?
Pode, Fernando, pode acontecer sim. Aí as lideranças ainda do PT estão discutindo se vai ou não acontecer esse depoimento, essa vinda do ex-presidente de ônibus. É um ônibus rodoviário que ele tem usado já ali na caravana dele pelo Nordeste, utilizaria esse mesmo meio de transporte para vir a Curitiba para depor agora, na quarta-feira, o juiz Sérgio Moro. Lembrando que o depoimento dele começa às 14h, já se fala que ele vai chegar na própria quarta-feira, não vem um dia antes, então não deve dormir aqui na capital e deve chegar de ônibus, né? E a partir daqui provavelmente pode começar uma nova caravana, dessa vez pelo sul do país. Então Curitiba seria ali o marco zero dessa nova fase da caravana do ex-presidente Lula, justamente no dia do depoimento do juiz Sérgio Moro. Ele já tem aí um compromisso político aqui em Curitiba às 18 horas. Vamos ver se vai dar tempo, né? Porque geralmente os depoimentos na Justiça Federal acabam se estendendo muito além do previsto. Então, a princípio, ele vai ser esperado às 18 horas aqui no Passo da Liberdade, no centro de Curitiba, para falar aí para quem estiver por ali, apoiadores e etc. Não devem vir caravanas de todo o país, como aconteceu em maio desse ano, onde várias pessoas estiveram aqui acampadas em Curitiba para prestar apoio e solidariedade ao ex-presidente. Devem vir apenas aí alguns ônibus daqui do Paraná mesmo, do interior, não deve vir pessoas de todo o Brasil, mas deve vir sim algumas pessoas para apoiar o ex-presidente, assim como também existem atos marcados contra o ex-presidente Lula, a favor do juiz Sérgio Moro, a favor da condenação do petista. Então, esses atos a favor da condenação e contra o ex-presidente vão acontecer no Museu do Olho, no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba também. Então, esses atos contra o ex-presidente começam às 13h30. O ato a favor do ex-presidente no Passo da Liberdade começa às 14h. E a expectativa é que o ex-presidente chegue para falar às 18h.
Kelly, a gente sabe que
provavelmente não vai acontecer esse horário.
Até,
né?
Kelly, só para pontuar, o Passo da Liberdade ali é aquela, aquele prédio antigo da prefeitura, que foi o Museu Paranaense também, é na Praça Generoso Marques. E é curioso porque o outro foi na Praça Santos Andrade, que tem muito mais espaço. A Praça Generoso Marques é mais apertadinha, ou seja, isso já indica que vem menos gente do que em maio pro depoimento, que vieram em maio para o depoimento do ex-presidente.
Indica aí uma menor adesão, realmente, mas também a Praça Santos Andrade está ocupada nesse momento, né? Eles estão, eu moro ali perto, então eu passo sempre e dou uma olhada. Eles estão organizando uma estrutura ali para uma feira de livro da Universidade Federal, então também não seria possível usar aquele espaço, mas mesmo assim, a Praça Generoso Marques é consideravelmente menor do que a Praça Santos Andrade. Né?
Então... eventualmente poderia ser até num outro espaço maior, fazem muita manifestação política no centro cívico, né? Acho que não seria o caso, porque a casa
perto,
do Beto,
né?
Richa ali, enfim, ali perto, não, mas existiriam outros espaços maiores em Curitiba se houvesse essa expectativa de uma multidão vindo para a cidade para manifestar apoio ao ex-presidente Lula.
Agora, a expectativa também é que a gente tenha um dia muito longo na quarta-feira, né? Porque o ex-presidente vai... A audiência começa às 14h, mas lembrando que não é só o ex-presidente Lula que vai falar nessa audiência, né? Então, além do ex-presidente Lula, também vão depor o Branislav Kontic, que é ex-assessor do Antônio Palocci, e o Roberto Teixeira, que é um dos advogados aí do ex-presidente Lula. Então, se a última audiência só com o ex-presidente Lula já durou 4h, imagine essa que vai ter mais três pessoas, né, para serem ouvidas. Então, a expectativa é de um dia bastante longo.
Agora, Kelly, o Lula ele já depôs uma vez, ele já foi condenado, inclusive, pelo Sérgio Moro, 9 anos e meio de prisão, se eu não estou enganado. Por que ele está vindo de novo? O que ele vai falar dessa vez sobre o que é essa audiência?
Esse é um segundo processo, Fernando, em relação ao ex-presidente Lula. Dessa vez, o Ministério Público Federal acusa o ex-presidente Lula de receber propina da Odebrecht através da compra de um terreno para a instalação do Instituto Lula. A propina, nesse caso, seria de 12 milhões e alguns quebrados aí. Em relação a esse terreno. Então, apesar do terreno não ter sido instalado, apesar do Instituto não ter sido instalado naquele terreno, então o ex-ministro Antônio Palocci, por exemplo, já confirmou que todas as acusações desse processo são verdadeiras. Então, sim, houve aí essa negociação de propina para compra desse terreno. Além disso, tem um outro apartamento também em São Bernardo, aí no valor de R$500 mil, que teria sido adquirido com o dinheiro da Odebrecht, mas que estaria no nome de um laranja, né? E esse laranja teria feito um contrato de locação fictício com a família do ex-presidente Lula. Então, esses são os dois casos, diferente do anterior, que era relacionado ao triplex no Guarujá. Então, esse é um segundo processo e tem mais um processo ainda que provavelmente o ex-presidente vai ter que voltar a Curitiba para depor em relação ao sítio de Atibaia, que ainda está começando a tramitar aqui na Justiça Federal.
E depois ainda tem, eventualmente, se a Justiça aceitar, outros processos relacionados, por exemplo, essa delação que foi apelidada... Delação não, desculpe. A ação do Ministério Público foi apelidada de quadrilhão do PT, que também tem outras denúncias contra o presidente
Exatamente.
Lula.
Exatamente, mas aí Lula. Não é aqui, né? O quadrilhão do PT tramita no Supremo Tribunal Federal. Então, a tramitação é um pouco mais lenta e o processo ele vai demorar um pouco mais. Mas também é uma outra acusação e tem vários outros processos em Brasília e outros processos que ainda estão em fase de investigação que podem virar denúncia.
Realmente, a conferir qual vai ser o público, né, que vai ter justamente nesta quarta-feira aqui em Curitiba, porque o próprio Sérgio Moro tinha sugerido que a audiência fosse feita via teleconferência anteriormente já, né, para evitar gastos desnecessários. Por exemplo, os gastos do Estado do Paraná com todo o aparato policial para proteger, enfim, as manifestações, proteger o ex-presidente. Se tiver pouco público dessa vez, é possível que, realmente, não sei se numa próxima ocasião o ex-presidente não perca seu tempo vindo até aqui e faça... Via videoconferência.
Foi uma opção que o juiz Sérgio Moro deu para a defesa do ex-presidente, de que ele fosse ouvido por videoconferência, ele não precisaria se deslocar até Curitiba. A defesa negou essa sugestão, disse que não, ele faz questão de prestar depoimento presencialmente ao ex-presidente, até uma tentativa de transformar isso num ato político, maior dimensão, porque quando os depoimentos são por videoconferência, a movimentação é menor, né, em torno da audiência, enfim. Então, existiu essa possibilidade. E é engraçado que ele fez questão de vir até aqui, mas até o último segundo tenta aí suspender essa audiência, remarcar para outra data, tentar postergar esse encontro, né? Então, na semana passada, o TRF determinou que a audiência vai acontecer mesmo na quarta-feira, depois de várias tentativas da defesa de pedir a suspensão, né, por vários motivos. Foram pelo menos uns 2 pedidos, que eu me lembre, para tentar adiar a audiência. Não deu certo. A princípio, vai ser na quarta-feira. E o que foi o que aconteceu da última vez também. Até o último segundo, a defesa tentou adiar, mesmo o ex-presidente já estando aqui em Curitiba, né?
Certo. É isso. Obrigado, Kelly. Obrigado, Fernando Martins e a Bruna Borges, de Brasília. Este foi o Reunião de Pauta. Obrigado pela audiência e até a próxima.